ao nosso bate-papo aqui com o prefeito de Jaguaruna, o Edenilson Montilli da Costa, e recebemos algumas perguntas aqui de moradores, né, moradores ou veranistas dos balneários aqui da região. E a primeira pergunta aqui, ela mandou aqui um recado através do nosso WhatsApp, e ela pergunta aqui, gostaria de saber do prefeito de Jaguaruna sobre a rede de esgoto no centro da cidade e nos bairros adjacentes. Como é que está essa situação, prefeito?
Então, primeiramente, eu quero mandar aqui um abraço para o Vilazo, presidente da Associação do Veranista do Balneário Copa 70, em Navio Gravataí. Em nome dele, a todos lá daquela comunidade importante que tivemos a última reunião do governador com o povo agora na última segunda-feira. E também o Wagner, que fala aqui sobre a energia no verão, que dá aquelas quedas ali na região de Copa 70, Campo Bom, Esplanada. E claro que não é uma competência do município, mas a gente sabe que é uma situação que nós temos aí que pegar e cobrar dos responsáveis, porque muita gente, inclusive com o comércio, que está tendo prejuízo através dessas quedas de energia. Mas enfim, a respeito da pergunta do esgoto, da rede de esgoto no centro da cidade, ela iniciou no ano de 2015, e eu não sei se foi 2015 ou 2014, por aí, mas foi faz uns 2 a 3 anos. O que aconteceu é que daí no ano passado, em 2016, no começo de 2016, houve uma paralisação. E diante disso, foi feito vários, 50% da obra do qual foi licitado, que era um valor de 3 milhões e 400 mil, e foi gasto aí metade, em torno de 1 milhão e 700 mil. E que deixou as ruas precárias, onde foi feito os trabalhos, as ruas ficaram fora daquilo que estava o normal da rua. Então ficam as ruas muito precárias de se andar, e diante disso deu um transtorno muito grande no centro da cidade. Mas enfim, depois essa obra parou, e agora, no início da nossa gestão, a gente foi verificar o que aconteceu. E a empresa que fez esse trabalho em Jaguaruna, ela fez outros trabalhos em outras cidades. E devido à operação do Ministério Público que teve diante da FUNASA, que esse também era um recurso da FUNASA, a obra estava sob investigação. Está ainda, né? Mas as últimas notícias que tivemos, agora tivemos em contato novamente, parece que já estão devolvendo a documentação. E diante disso, assim que liberar essa documentação, nós vamos voltar novamente e dar continuidade nessa obra, que é uma obra importantíssima no município de Jaguaruna, principalmente o centro da cidade e os bairros ao redor. Então quero dizer que assim que essa documentação estiver pronta, nós vamos voltar ao Ministério Público, pegar a liberação para dar continuidade na obra. Claro que essa obra agora ela já não é o mesmo valor, ela vai ter que ter um valor diferenciado. Vamos ver se conseguimos aditivar através do convênio, ou vamos ter que aí jogar mais recurso próprio, mas o que tiver que ser feito nós vamos fazer, porque essa obra é muito importante mesmo para o centro do município de Jaguaruna.
Outra questão, o Antônio mandou um recado aqui pra gente, e ele pergunta sobre segurança nos balneários. Como é que o governo está lidando com esse assunto da segurança?
Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que se preocupam com a segurança. E a gente sabe que Jaguaruna, principalmente os balneários, a situação é muito complicada. São furtos diariamente e a insegurança é muito grande. Claro que isso não é de agora, isso já vem de tempo, e a gente vem cobrando isso desde quando era vereador, não só eu, os outros demais também, as outras gestões, sempre querendo melhorar a segurança. Onde que a gente esbarrava? Sempre que vamos cobrar, sempre diz, olha, não tem efetivo, a gente sabe que tem um posto de saúde um posto policial no Balneário Esplanado, tem um posto policial no Campo Bom, tem um posto policial no Camacho, todos desativados, só tem aquela operação veraneio nos balneários, assim, no verão. Claro que todos queriam que tivesse lá esses postos ativos o ano inteiro, e a gente também queria isso. Só que quando a gente vai cobrar isso, só dizem que não tem efetivo. E realmente a gente sabe que é uma dificuldade muito grande para se encontrar efetivo para trazer para Jaguaruna. Mais uma outra coisa também que a gente vem brigando e que também pode contribuir um pouco, não vai minimizar tudo, mas vai contribuir. São duas questões. Primeiro, transformar o pelotão de Jaguaruna em companhia, porque se transformar o pelotão em companhia, vem mais efetivo. Uhum. E tendo mais efetivo, vai ter mais segurança. Mas, enfim, isso também não vai contribuir muito. E nós estamos empenhados, já, inclusive já aconteceu no Balneário Campo Bom, o CONSEG, que é o Conselho, é o Conselho de Segurança dos Bairros. Então, a comunidade, ela participa desse conselho, juntamente com a Polícia Militar, tem representante, a Polícia Civil tem representante, a Promotoria Pública também estava lá presente e estava representando, e essa integração é muito grande, porque os próprios vizinhos, através do conselho, eles têm um telefone de contato, no qual agiliza mais o processo de comunicação e de respaldo para a comunidade. Então, essa implantação do conselho nas comunidades é muito importante. Então, nós estamos também sensibilizando os moradores para que façam esse trabalho desse conselho de segurança nas comunidades, que vai trazer, com certeza, não vou dizer uma segurança maior, mas também que vai contribuir para que esses casos venham se desfazendo, esses roubos, até porque os próximos moradores, eles começam a cuidar um do outro. E é importante isso, quando o vizinho cuida do vizinho, porque já aconteceu isso em outras comunidades, e com certeza um resultado acima daquilo que a gente espera. O resultado mesmo vem contribuir com a comunidade e minimiza muito esse tipo de situação.
Hoje o comando da Polícia Militar de Jaguaruna vem de Tubarão? Seria isso?
Não, é ter o pelotão em Jaguaruna. O pelotão em Jaguaruna. Mas Jaguaruna é comarca e pode se transformar numa companhia. Né? Porque qual é a diferença de pelotão em companhia? É que a companhia ela pode ter um número bem maior de efetivo. E o pelotão não. O pelotão só tem um limite. E como Jaguaruna é comarca, que é Jaguaruna, 13 de Maio e Sangão, então ela pode se expandir em companhia. E diante disso, pode vir bem mais efetivo para ficar no município.
Já estão estudando isso ainda?
Estão estudando isso, inclusive já estamos em contato com alguns deputados para que a gente faça uma audiência pública em Jaguaruna, trazendo o secretário de Estado de Segurança para que a gente consiga fazer essa transformação.
Importante essa informação, prefeito. Outra questão aqui, recebemos também a participação do José Odair Macari. Ele pergunta a questão de pavimentações, né, do calçamento, ele diz aqui, no Balneário Esplanada. Se não teria como ser revertido o dinheiro do IPTU em pavimentações lá no Balneário Esplanada.
Olha, na verdade a pavimentação ela é um investimento. Por que investimento? Hoje, se você tem uma casa na praia, se a rua não for calçada, ela vale um valor. E se ela for calçada, ela tem um valor bem maior. Então, por isso que isso é um investimento do próprio morador. Porque se a sua casa vale 20 e você gastar 3 mil para calçar na frente da casa, a sua casa vai valer 30. Então, é um investimento com o próprio morador. O IPTU é a saúde, a educação, claro, é a manutenção nas estradas, os serviços essenciais do município, né? E como falei, a gente, inclusive o que aconteceu, e já vou repetir de novo, o dinheiro que a gente arrecadou do IPTU esse ano foi simplesmente para pagar metade da dívida que ficou do ano passado. Então, por isso que nós temos esse transtorno muito grande. Agora nós já estamos aí se preparando para que na segunda quinzena de outubro nós vamos estar lá fazendo a limpeza, se preparando para não haver acúmulo de lixo. Então, esse é o recurso do IPTU, né? A saúde, temos que investir na saúde, na educação. Agora, investimento de lajota, eu não vou prometer aqui, porque se eu prometer eu vou estar mentindo. E eu não quero isso, eu quero estar aqui para falar a realidade do que a gente pode e não pode fazer. Então, o calçamento é um investimento do próprio morador que pode fazer, e isso ele está investindo para si próprio.
Pois bem, então, questão de pavimentações em balneários não é prioridade, né, prefeito? Principalmente nesses primeiros meses aí da administração.
Sim, é sempre a prioridade, mas a prioridade que nós temos é o quê? Fazer a parceria. É, quando chegar alguém e quiser fazer uma parceria para fazer uma rua ali, contemplar uma rua com calçamento, nós somos parceiros de que forma? Nós contribuímos com a terraplanagem, né? Fizemos essa parceria e até com a medição, enfim, tudo que precisar, às vezes, de algum técnico da prefeitura, a gente disponibiliza. E também na parceria da terraplanagem. E diante disso, essa parceria com os moradores e todos saem ganhando.
Então, aí o que ficaria para os moradores seria o material, a lajota?
A lajota e a mão de obra. Isso, e o resto a prefeitura contribui.
Já foi feito algo parecido?
Muitas, muitas. É, não só na Esplanada, Campo Bom, Centro de Jaguaruna, Camacho, muitos lugares.
Outra pergunta que chega aqui é da Zélia Ribeiro Nunes. Já falamos desse assunto, mas vamos tocar aqui nele novamente, que é a questão da iluminação pública, prefeito. Ela fala que há mais de 3 anos tem uma lâmpada queimada, tem um problema na iluminação pública lá e não foi arrumada ainda, lá no bairro Janaína, próximo ao mercado Zé Simone. Bairro Janaína e no mercado Zé Simone, ela diz aqui.
A Zélia, né? Zélia, bom dia. Como eu falei aqui ainda há pouco, estamos aí atentamente dia e noite aí para resolver a situação, mas eu já quero aqui deixar um telefone para você aqui, 996-03-1551. Você pode ligar nesse número aí que, com certeza, não vou dizer hoje ainda, mas nas próximas 72 horas aí, vamos estar resolvendo a situação, até porque se é esse período aí que a senhora está cobrando, já era para ter feito, mas enfim, talvez a senhora não fez a reclamação diante do telefone, mas liga nesse número que eu falei, vou repetir aqui, 996-03-1551, pode falar com o Jorge vai entrar em contato com a pessoa responsável da empresa e nas próximas 72 horas vão resolver.
Existem até o Jorge está me passando aqui, que é até o WhatsApp, né? Você pode mandar ali pelo WhatsApp para ele, né? O local, o endereço direitinho. E então, questão de iluminação pública para o verão esse ano, o senhor, então, acredita que vai estar tudo normalizado, prefeito?
Sim, ontem ainda conversei com o responsável da empresa e eu disse, olha, a meta é nos próximos 30, 60 dias, deixar aí praticamente 100%, para depois a gente só fazer a manutenção, que daí se torna um trabalho mais razoável.
Tá certo, prefeito. Ah, temos outra questão aqui, ó. O Vanderlei Rossetti pergunta sobre os carros na beira-mar. Esse é um problema que a gente enfrenta e que já foram tomadas algumas medidas, né? Mas o problema se estende todo verão, prefeito. Questão de carros na beira-mar.
Então, falei ainda aqui há pouco no começo. Primeiramente, bom dia ao Vanderlei, né? É uma preocupação muito grande e realmente a gente sabe da situação. Como eu falei, principalmente, eu vou citar aqui Balneário Esplanada, que é um balneário aqui onde que a gente tem mais, eu não sei, talvez você é de lá, mas aqui é a região que participa mais do Balneário Esplanada. Balneário Esplanada foi um caso que a gente, no começo do verão, viemos ali, cercamos a praia para não entrar carro, colocamos a sinalização e duas vezes derrubaram o cercamento, derrubaram a placa de sinalização, enfim, até que a gente teve essa integração com a comunidade, com os veranistas, com os moradores. E depois que a gente teve essa integração, melhorou, porque aí essa parceria da prefeitura com os moradores, ela reforça muito mais, porque a comunidade também vai cuidar. Porque a prefeitura, infelizmente, não tem como cuidar de tudo. Então ela vem ali e faz o serviço, e tem outro serviço para fazer. Foi feito duas vezes, depois a comunidade se integrou, os moradores se integraram ali e começaram a cuidar. E diante disso também, o que não houve no verão anterior e que nós queremos agora implantar, vai ser através dos guarda-vidas. Nós temos que dar poder para os guarda-vidas. Não para eles multar, mas para eles notificar e ter uma parceria com a PM de que se o condutor do veículo ou da moto não respeitar, automaticamente, através de uma ligação, nós queremos que aconteça isso, através de uma ligação simplesmente do guarda-vida civil que está ali para cuidar e não só dos banhistas, mas também, nesse caso, que a gente quer fazer essa integração, através de uma simples ligação dele, a PM automaticamente já vai multar através da placa que será passada para a PM, automaticamente já vai multar. E isso tem que acontecer, porque só dessa forma eles vão respeitar.
Importante essa informação também, prefeito, até para moralizar essa questão, né, de veículos que geram um perigo enorme para as pessoas que estão ali na orla, aproveitando o mar, aproveitando, enfim, o verão. Também, como o senhor falou agora há pouco, eu acho importante essa questão dos moradores ajudarem a fiscalizar, não só depredar aí um patrimônio ou tirar, por exemplo, aquelas madeiras que eram colocadas para impedir a passagem do carro, mas também se flagrarem algo desse tipo aí, está ligando para a Polícia Militar, que no verão tem a Operação Veraneio e sempre tem policiais aí em toda a faixa aí que o senhor falou, né, prefeito?
Com certeza, e não, talvez um policial não está em todo lugar, mas os guarda-vidas vão estar. E nós queremos fazer que esse guarda-vida tenha poder de polícia. Poder de polícia e o desrespeito, o desacato a essas pessoas se torna em multa. E através da multa, com certeza, vai inibir muito a situação que vem ocorrendo. E por isso que eu digo, a integração, a participação da comunidade é muito importante nesse aspecto.
Pois bem, prefeito de Jaguaruna, né, conversamos com Edenilson Montini da Costa. Queria agradecer a sua participação, prefeito. Faz um bom tempo, né, que não conversávamos com o prefeito de Jaguaruna aqui no estúdio. Vir até aqui para abordar assuntos que são polêmicos, né, que geram aí um certo desconforto, digamos assim. Então, queria agradecer a sua participação aqui no estúdio. Veio para esclarecer diversos assuntos: iluminação, coleta de lixo, segurança, pavimentação. Então, obrigado pela sua participação aqui no programa. Tenha um bom dia, prefeito.
Olha, eu é que fico satisfeito de estar aqui e espero aí, se tiver outras oportunidades, para vir. A gente está sempre, como já falei, estamos lá com aquele projeto Governado com o Povo. Para quê? Para estar lá mostrando a realidade do que vem acontecendo no nosso município e também pegando as situações das comunidades para poder resolver. Então, jamais fugirei, estarei aqui sempre que for preciso. Gosto de estar participando, ouvindo os ouvintes que estão nos cobrando, nos passando o que vem acontecendo. Essa integração é muito importante. E a imprensa também é fundamental. Fundamental, porque, olha, estou ligando aí para a rádio, lá em Jaguarão está um caos em tal situação. Então, isso é importante. Às vezes não é uma crítica, talvez é algo que a gente necessita saber e que só talvez da imprensa, através desses contatos, que a gente venha saber. Então, a gente agradece muito a imprensa por isso. Por isso que eu estou aqui à disposição. Mas eu quero aqui também mandar um abraço para o meu irmão, que é aqui de Cocal do Sul, Edésio Gás. Até vou fazer uma palinha aqui. Quem compra o gás do Edésio Gás, é um gás muito bom que dura até se acabar. Eu quero mandar um abraço para eles ali que estão ouvindo, sempre ouve a Marconde. E um abraço a todos os ouvintes da Rádio Marconde. E como já falei, estaremos à disposição. E é um prazer enorme estar aqui mostrando a realidade do nosso município.
Certo. Obrigado, prefeito. Obrigado.